11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Ao som do apito, 11 minutos está no ar. E a sexta-feira demorou um ano para quem estava na maior ansiedade de comentar a vitória do seu time na rodada. Vitória tudo bem, mas parodiando o Mr. Jorge de Jesus, 5? Bom dia, virtual campeão da Libertadores, Pedro Pincer. Tome 5.
Muita calma nessa hora. Bom dia, Gisele Carvalho. Como vai você? Raquel, tudo bem? Como estão?
Bom dia.
Você, como é que passou esses dias, essas noites, até chegar o 11 minutos? Houve rumores?
Que noites, Gisele?
que isso? Nossa, foi uma atuação apoteótica do Botafogo no segundo tempo.
Que segundo tempo, hein?
Maravilhoso. 5 gols em 34 minutos, o primeiro tempo não indicava nada disso, né? Por conta da cera dos uruguaios, e o Botafogo entrou na pilha deles. E foi um primeiro tempo muito truncado, mas no segundo tempo aconteceu ali a mágica do Arthur Jorge, e o Botafogo conseguiu desbloquear a defesa do Penharol e acabou fazendo um resultado histórico, realmente, né?
Sem dúvida.
Uma semifinal da Libertadores.
Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Vamos falar de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana, Série A, Série B, tem muita coisa pra gente comentar. Mas hoje, o 11 Minutos é dedicado a José Adilson Rodrigues dos Santos, o Maguila, um dos maiores boxeadores brasileiros. Maguila faleceu ontem em São Paulo, aos 66 anos.
O principal peso pesado e uma das direitas mais pesadas do boxe brasileiro sofria de encefalopatia traumática crônica, também conhecida como demência pugilística, diagnosticada em 2013.
Maguila nasceu no dia 11 de julho de 1958 em Aracaju. Dos 17 anos em que lutou, acumulou um cartel de 85 lutas, 77 vitórias, 61 por nocaute, 7 derrotas e um empate técnico. Com seu jeito carismático e suas entrevistas folclóricas, foi cativando o público, e entre as lutas mais especiais da carreira estão os confrontos com nomes como Evander Holyfield e George Foreman. Meu caro Pedro Pincer, a alegria, a simplicidade do Maguila encantou o Brasil.
Sem dúvida nenhuma, né? Um lutador que, como eu falo, saiu das raias do boxe, né? Todo mundo sabia quem era o Maguila. Uhum. Você não precisava ser um grande entendedor da nobre arte do boxe para admirar a figura, né, peculiar, a figura humilde, a figura sempre carismática de Adilson Rodrigues. Né? Então, assim, a gente lamenta muito. E foi um grande boxeador, acima disso tudo. Tem um cartel de vitórias aí bastante significativo, né? Teve oportunidade de lutar contra grandes da história do esporte, como foi com o George Foreman, como foi com o Evander Holyfield. E foi treinado por Ângelo Dundee, que foi o ex-treinador de Muhammad Ali, que foi o grande ídolo do Maguila. Quer dizer, então, assim, para além de toda essa característica que ele tem do povo brasileiro e tudo, para além disso, foi um excelente boxeador, né? Chegando a altas posições em rankings mundiais, quer dizer, e tinha uma direita muito pesada.
Poderosíssima.
E isso era um problema, né? Porque às vezes, Pedro, por que que era um problema? Porque ele só batia de direita. Então, e os adversários já sabiam disso. Então, quando ele começou a treinar com o Ângelo Dundee, né, tentou de qualquer forma fazer com que ele batesse de esquerda também. E ele também foi treinado por Miguel de Oliveira, que foi um grandíssimo
nome do boxe.
Do esporte, do boxe, uhum, nacional. Quer dizer, então, está no panteão dos grandes atletas brasileiros, o Maguila, realmente. E a gente lamenta profundamente a passagem dele por uma morte que acabou sendo causada por tantos anos de pancada,
esporte,
de jogos,
né?
Que tomou, né? A famosa demência pugilística.
Ele era muito novo, né? Então, gente, 66 anos.
É verdade.
Pois é.
Mas é que essa é um tipo de doença, consequência exatamente do boxe, seguidas, pancadas, principalmente na região da cabeça, e que acabaram causando essa chamada demência pugilística. E o Maguila, ele chegou num momento em que quase o pessoal já estava esquecendo do boxe, porque a era Eder Joffre já tinha passado há muito tempo, né? Então era de uma outra geração. Então, a chegada do Maguila, e aqui eu quero dar os créditos a um cara espetacular que, quando comprava uma briga, comprava mesmo, que era o nosso querido, também não está mais entre nós, o nosso querido Luciano do Vale, que foi quem praticamente apresentou o Maguila para o Brasil e, a partir daí, para o mundo. Trazendo as entrevistas do Maguila era uma coisa assim,
era
imperdível,
né?
Porque ele falava a linguagem do povo,
exatamente,
né?
A simpatia dele conquistava todo mundo.
Qual,
né?
É a técnica, Maguila? Não, é a técnica, eu vou chegar lá e vou derrubar ele.
Exatamente.
É um negócio assim, ganhou o Brasil com essa simplicidade, com essa graça que ele tinha. Um dos momentos marcantes da carreira do Maguila foi a sua luta contra o Evander Holyfield.
Em 15 de julho de 1980, o Brasil parou para assistir ao duelo de Maguila com Evander Holyfield. Maguila vinha de uma sequência de 18 vitórias, incluindo a vitória por pontos sobre James Quebra-Ossos Smith em 1987, e vivia o melhor momento da sua carreira.
Olha, no primeiro round, o sergipano até levou a melhor, mas a alegria durou pouco. No assalto seguinte, Holyfield venceu a luta com um nocaute fulminante.
Em entrevista para o documentário Maguila, um lutador, da TV Cultura, Maguila fala um pouco dessa luta.
Até o segundo eu estava dominando a luta. Aí ele me pegou, me deu uma sequência, eu balancei e caí.
Caramba, né? O técnico, né?
É o Ângelo Dandi.
O Ângelo Dandi,
né?
Falou para ir para cima?
Foi o Ângelo Dandi.
Sim, era todo técnico ali, né?
Mandou ir para cima, aí eu fui. Mandou bater na cintura dele, encostar e bater na cintura. Foi onde ele me pegou.
Esse era o Maguila, né?
Muito legal.
Explicando aí, essa luta, olha, só a pessoa ter a oportunidade, Pedro Pince, de lutar com nomes como Holyfield, como, né? Nomes que são o Jorge Foreman, esse pessoal aí tá na calçada da fama do boxe, e o Maguila lutou com esses caras e lutou em pé de igualdade, ou seja, não foi ali para apanhar, não foi um sparring, ele lutava para ganhar realmente.
E o Maguila, ele foi tão importante assim na nossa história, né, na história do esporte nacional, que hoje a gente não tem um nome assim tão forte no boxe, né? Mas se você perguntar para as crianças, para os adolescentes, todo mundo sabe quem foi Maguila. Todo mundo conhece.
Ah, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que o último grande nome do boxe nacional foi o Popó, que depois ganhou muitos campeonatos mundiais, e depois o Esquiva, né? O Esquiva, que ganhou a medalha olímpica e tal, mas o Maguila é, como eu falo, ele saiu do nicho do esporte, né? Todo mundo sabe quem é o Maguila, né? Inclusive, nós temos aí da bancada, Gisele, uma grande fã de Paralamas de Sucesso. Que é uma música que ele fala: eu sou Maguila, não sou Tyson.
Exatamente, né? Então, eu sou Maguila, não sou Tyson.
Brasileiro,
isso aí.
Quando o cara entra na música, acabou, você entrou na cultura popular, né?
Exatamente,
conquistou geral.
É porque realmente faz parte da cultura popular. Nossa homenagem ao grande Maguila. E por tudo aquilo que ele fez, deixou, e o legado está aí. Estamos falando nele e sempre com uma saudade muito grande do que ele já fez, e com certeza esse legado vai ficar. Descanse em paz, meu querido Adilson Rodrigues Maguila. Foi a nossa homenagem aqui do 11 Minutos para esse grande esportista mundial. 8 horas e 20 minutos, vamos agora falar do giro esportivo, porque foi uma semana assim, olha que semana, hein? Vou começar falando já da Libertadores, voltando aqui a falar do jogo que deixou o Brasil assim, estupefato, com um segundo tempo perfeito.
Ah, eu achei que você não ia voltar a falar do Botafogo, ia falar Pedro Pinto, você vai ficar triste até.
Não, mas
você
acha que eu não falaria? Ah, tá. Foi o jogo.
Não, tem que falar.
Agora... Como diria o Mister, 5-0 nem nos seus melhores sonhos, né?
Nunca. Ainda mais com o primeiro tempo que foi. Né? A gente já começou o segundo tempo com raiva do árbitro, achando que iria picar o jogo, ia segurar o jogo como foi no primeiro tempo, mas o Botafogo conseguiu com seu ataque poderosíssimo, né? Porque são jogadores muito bons jogando junto, né? O Savarino, o Luiz Henrique.
Savarino estava numa noite. Aliás, você for pensar assim, estava todo mundo jogando bem, essa que é a verdade.
Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí, quando saiu o primeiro, a porteira se abriu e o Botafogo, eu acho que eu posso dizer que garantiu a sua vaga para a final da Libertadores. E vai ser um momento inédito aí para a torcida do Botafogo. E vamos ver o que acontece, mano.
É, até porque para o Peñarol tirar isso lá no campeão del siglo vai ser muito difícil. Agora,
se eu fosse o técnico do Botafogo, eu iria com o time reserva, tá? No jogo da volta. Porque os uruguaios vão querer descontar.
É verdade.
E não vai ser na bola, meu amigo. Vai
é
ser
verdade.
Na,
não, já começou com aquela palhaçada, desculpe o termo,
foi.
Porque
sim.
O cara vem lá do Uruguai pra assistir um jogo e faz o que fez lá
bagunça,
no Rio de Janeiro,
né?
Queima ônibus, assalta quiosque de água de coco, entra em confronto com policial, assalta populares que estavam por ali. É um negócio assim, realmente, até pra gente que é acostumado, infelizmente, com cenas lamentáveis de torcida, o que aconteceu ali antes do jogo com os torcedores Peñarol foi um negócio ridículo, né?
Não é a primeira vez, não, que eles chegam no Rio pra fazer baderna, mas dessa vez foi realmente sem precedentes, né, a bagunça que aconteceu. E aí, eu achei até que foram poucas pessoas que ficaram efetivamente detidas, né?
Uhum.
Que pelo que eu entendi, foram 283 que foram ali detidos na hora, mas presos mesmo foram só 22. Não sei qual foi o critério que a polícia adotou, mas o próprio secretário de segurança do Rio admitiu ali que houve uma falha no esquema de segurança, porque eles não esperavam que aquilo fosse acontecer, não.
É, verdade. É. Acho que o critério foi cadeia cheia, sabe? Tá todo mundo botar esse pessoal onde,
pode
né?
Pode ser,
então,
pode ser.
Felizmente. Mas vamos agora aqui falar um pouquinho também do outro jogo, Atlético Mineiro 3, River 0, ou seja, os brasileiros estão assim, passeando
tudo,
na Libertadores, né?
Estão para passeando. Desespero da Comebol, tá?
É.
Para desespero da Comebol, porque o jogo, a gente sabe que a final já estava marcada para o estádio do River aí há muito tempo.
Uhum.
Eu acho que se contava com o River Plate na final.
Não, faltou combinar com o River.
Faltou combinar com o super-herói e com, né, com o Hulk, com o Paulinho e companhia.
Verdade.
E agora o Atlético, logo vai ser um jogo muito difícil da volta pro Atlético, mas muito provavelmente a final vai ser preta e branca em Buenos Aires no dia 30 de novembro.
É um jogo bom de se ver, hein? Atlético Mineiro e o Botafogo, uma final brasileira na Libertadores.
Mais uma, né?
Mais uma, né? E eu vou te dizer uma coisa. Botafogo tá com a faca nos dentes, precisa dessa Libertadores. Tá pra acabar esse negócio aí de que o Botafogo não tem Libertadores, tem?
Não, ainda não.
Pois
ainda,
é.
Então
ainda,
tá na hora, né?
Possível.
Então tá na hora. Vamos falar um pouquinho agora de Sul-Americana, o Cruzeiro, Sul-Americana de empates Cruzeiro e Lanús, 1-1, e ontem empate Corinthians e Racing, 2-2. Teremos os jogos da volta, mas o que, que você achou do Corinthians ontem contra o Racing?
O Corinthians chegou a virar o jogo, né? Uma chuva torrencial em São Paulo ontem. O Racing fez um gol muito cedo, mas o Yuri Alberto acabou fazendo 2-1 ainda na primeira etapa. Mas o Corinthians acabou tomando um segundo gol do Corinthians muito ruim e acabou tomando um empate do Racing, que vai jogar em Avejaneda agora. Vamos ver com que Corinthians, né? Porque o Corinthians tem aí a frente principal do Corinthians, nem é a Sul-Americana, na minha opinião, né? Porque você tem aí a luta pela permanência na primeira divisão isso é muito mais importante do que uma Sul-Americana, porque se você perguntar para um torcedor do Corinthians, e aí, você topa ficar mais um ano na segunda divisão em troca do título da Sul-Americana, não tem nem o que discutir, né? Então vamos ver qual vai ser o Corinthians que vai entrar em campo na Argentina, porque tem um jogo contra o Palmeiras aí se avizinhando, então não sei como é que o Ramon Dias vai administrar isso, não. Quanto ao Cruzeiro, o Fernando Diniz continua invicto no Cruzeiro, né? Não ganhou nenhum jogo ainda.
Você é cruel.
Não ganhou nenhum, é ótimo.
Não ganhou nenhum jogo no Cruzeiro ainda.
Precisa aprender com o Pepa.
sendo que a maioria desses jogos que ele não ganhou, tanto pelo brasileiro quanto pela sul-americana, foram em Minas, foram em casa. Então é preocupante. Acho que a torcida já demonstrou a sua satisfação aí com o trabalho dele, para não dizer o contrário, nesse primeiro jogo contra o Lanús.
Ok, vamos falar agora de Série A e Série B, começando falando sobre Série B, que pode não dar tempo de falar de Série A, e a gente já falou do jogo.
O Vasco ganhou ontem, você sabia?
O Vasco?
É, ganhou ontem.
Menino.
De 1-0. Esse eu assisti.
Ai, que coisa boa. Tava precisando dessa vitória.
Olha, o Vasco tava com uma blusinha do Outubro Rosa, bem bonitinha.
Tava, com os números rosas.
Tava em rosa ali, tinha as figurinhas do Outubro Rosa, bem bonitinho mesmo.
Vou até ver aqui qual é a posição do Vasco na tabela.
Ele continua em décimo.
Mas é a primeira página da tabela.
Eu também estou pensando assim, copo sempre cheio, né? Assim.
E o Vasco não ganhava há 2 meses ali.
Exatamente, está ótimo. Ganhou de 1-0. Juntando.
Fala,
não, vai lá, Pedro.
Não, juntando as duas competições, tanto a Copa do Brasil quanto o Campeonato Brasileiro, o Vasco não ganhava há muito tempo. Então, essa vitória contra o Cuiabá
foi
importante para acalmar os ânimos lá em São Januário também, né?
Foi. O torcedor tava meio nervoso ali, querendo gol de qualquer maneira, né?
Depois da eliminação pro Atlético na semifinal da Copa, e o brasileiro já tava sem vencer algum tempo, com uma vitória importante. Né?
Bom. Falando de Série B agora, você ia atropelou,
ontem também,
né?
Teve esporte, né? Eu sei.
Ontem mais uma vítima caiu na ilha. Eu queria ir torcendo para ser 5, para a gente aqui estar em pé de igualdade com o Pedro Pincer.
Meu Deus.
Por conta de uma bola da trave que o Barleta não conseguiu, não fizemos 5-0, mas foi 4-0. É um resultado
tá
assim.
Demais, hein?
Agora, se o segundo tempo foi o tempo do Botafogo, o nosso foi o primeiro tempo. No primeiro tempo já fizemos 3-0.
3-0.
E o Sport jogou ontem tranquilo, fácil, bonito. O adversário não era lá, essas coisas. O Guarani é o lanterna, e já faz muito tempo que é lanterna na Série B. Mas, numa ilha lotada, quase 30 mil pessoas, o Sport fez o dever de casa, mais 3 pontos, e agora se iguala ao Santos. Só não estamos na liderança por conta de saldo de gols, mas a tabela tem Santos com 59, Sport também com 59, Novo Horizontino com 57, Mirassol 56. São os 4 que subiriam se o campeonato terminasse hoje.
E o Sport não jogaram os 2 estrangeiros principais, né?
Exato.
Estavam suspensos, tanto o Tite Ortiz quanto
o Julián.
Exatamente. Então, foi uma vitória protocolar, foi, porque o Guarani, infelizmente, tá caindo pelas tabelas, mas chegou lá e fez valer a sua superioridade, ao contrário do que aconteceu contra o Operário, que eu acho que a torcida acreditava que seria uma
partida
brilhante, e não foi.
Foi um jogo assim que a torcida ficou muito decepcionada pelo que o Sport vinha fazendo, né?
Exato, e agora contra o Guarani, que foi o lanterna, logo o Sport, como você falou aí, fez 3-0 no primeiro tempo e se garantiu aí.
É isso, minha gente. Pedro Pincer, destaques do final de semana.
Destaque do final de semana é Palmeiras e Fortaleza, né? Um grande jogo aí no sábado, do segundo contra o terceiro colocado. A gente torce por um empatezinho aí, que seria fantástico.
Imparcialmente, né?
Embora o jogo seja em São Paulo, provavelmente o Palmeiras vai buscar esse resultado. E o Botafogo sai para pegar o Bragantino no sábado. O Bragantino também preocupado aí com a zona de rebaixamento, né? Então, esses são os jogos do topo da tabela, né?
Ok, então, meu caro Pedro Pincer, você pode se despedir e encerrar também aqui o sorteio, a participação dos sorteios
exatamente.
Dessa sexta-feira. Eu quero te agradecer aqui pela alegria de, mesmo não sendo botafoguense, ter ficado acordado até a meia-noite para ver aquele segundo tempo, que foi bom de se ver. Um bom futebol é uma coisa que a gente gosta de ver ser bem jogado.
Não foi ingresso, foi cover artístico, né?
Como pessoa
cover. Meu Deus,
tá impossível.
Tá demais.
Deixa aí, Raquel, tá por dentro.
Tá certo, gente. Muito obrigado aí pela atenção mais uma vez. Um abraço a você, Gisele, a você, Raquel. E sempre aquela saudação especial quem nos acompanha. Até segunda-feira. Um abraço a vocês.